Você médico que quer ter tua clínica ou já tem clínica, você tem que saber de tudo, tá? Pelo menos ter o básico de tudo. O básico de gestão, o básico de marketing, o básico de financeiro. Porque você vai contratar outras equipes, né? Ou pessoas específicas, em cargos específicos. E aí você vai ter que saber cobrar eles. Para saber cobrar eles, você tem que saber fazer. Então, eu acho que é de suma importância um médico que quer ser dono da clínica, né? Ele tem que saber o básico de tudo.
Seja bem-vindo ao episódio de número 83 do Médico Celebridade Cast. E nesse episódio, eu entrevisto o ortopedista Dr. Ricardo Tunis, que mesmo morando em uma cidade de pequena para média, consegue ter um faturamento de múltiplos 6 dígitos, um alto faturamento, sem atender pacientes de convênio e também sem fazer cirurgia na ortopedia. Coisas que a gente, até um tempo atrás, imaginava que seria impossível. Como é que o Ricardo, então, consegue fazer protocolos para viver e bem e ter um consultório, uma clínica nova, grandiosa, em uma cidade de interior, na ortopedia? Então vamos para o episódio para ele te contar esse segredo.
Ricardo, por que teus colegas ortopedistas só dependem de Unimed, só repetem isso o dia todo para mim? Vitor, aqui na minha cidade, ela é uma cidade pequena, ou na minha região, só dá certo com Unimed. Por que você é um ortopedista que não precisa de Unimed para viver?
Então, Vitor, eu vou te contar uma história. E aí eu já vou responder essa pergunta tua. Quando eu comecei lá em São José do Rio Preto, durante a residência médica, eu ouvia dos meus professores isso aí, essa história. Não, tem que atender plano de saúde, senão você não vai vingar. Aqui em Rio Preto ainda, que é interior de São Paulo, aqui só vira Unimed. Aí eu falei assim, bom, beleza, vamos terminar minha residência, só que quando eu começar, eu vou começar já direto no particular. Não é possível que não tenha outra forma de trabalhar não sendo vinculado a plano de saúde, né? A justificativa deles, da maioria dos cirurgiões, é que depende da Unimed para fazer a cirurgia. E eu penso totalmente ao contrário. Você fazendo um trabalho bem feito, né, de marketing, mostrando tua autoridade, que tudo isso eu aprendi com você. A gente consegue viver de consultório sem depender de plano de saúde. E eu comecei assim, eu já levantei essa bandeira do particular desde o início. Eu aluguei uma sala de 15 metros quadrados. Eu ia lá meio período por semana, toda segunda tarde. Os outros dias eu dava plantão para pagar minhas contas, né? Trabalhava no SUS também. Mas lá nessa salinha de 15 metros quadrados, eu só atendia particular. No primeiro mês eu atendi um paciente. Fiquei meio temeroso, falei, não, mas vai dar certo, vai vingar. Aí no segundo mês eu atendi 3, aí eu fui fazendo as campanhas, fui mostrando que eu dominava, fui criando aos poucos autoridade na cidade, exatamente do jeito que você ensina. O primeiro curso que eu fiz foi o Médico Celebridade.
Eu lembro. Né? Eu lembro você no bloco, com roupa de bloco, perguntando.
Exatamente, no centro cirúrgico, assistindo. Eu estava na residência ainda, no meu último ano de residência. Que eu ficava intrigado, porque os meus chefes, antigos chefes, falavam, só depende da Unimed. Eu falei, não é possível, tem outro caminho. Não existe um caminho só na vida, tem várias opções, né? E aí eu fui implementando devagarinho. E aí, vingou, né? Desde o início, só particular. E hoje, só particular. E eu vou continuar só atendendo particular, sem depender de zero de plano de saúde.
Ou seja, desde o primeiro momento, foi particular. Não teve uma transição.
Não teve transição.
Foi sempre particular.
Mas com métodos, né? E com um objetivo bem, bem claro. Né? Eu acho que se... Não é que não consegue viver de consultório particular sem método, sem objetivo muito claro. Mas você vai tomar muito, muito tombo, né? Eu acho que você vai quebrar muita cara. Então eu acho que você fazendo a metodologia que você ensina, você consegue ter um caminho mais suave e atingir o objetivo mais rápido, né? Que é viver de consultório.
Né? Total.
Total.
E viver de consultório para você hoje representa o que na tua vida?
Qualidade de vida, né?
Fala como é que tua qualidade de vida.
Tá. Desde quando eu formei em medicina, eu sempre falava, eu não vou trabalhar para os outros. Né? Eu comentava com meus pais. Aí meus pais que vieram... Meu pai era funcionário público. Minha mãe era bancária. Então, eles nunca empreenderam. Né? Nunca tiveram esse sangue empreendedor. E eu já começava a dar início de empreendedorismo na faculdade. Porque eu falava isso para eles. Eu falava, não, eu não vou trabalhar para ninguém. Eles, como assim, cara? Você vai ser médico? Como que você vai trabalhar para ninguém? Você vai ter que trabalhar para o hospital, entrar no plano de saúde, ter chefe. Fala, não, eu vou arrumar um jeito de ser independente. Né? E aí foi mirando na clínica, né? no meu consultório pequenininho, eu tocando minha vida, ou seja, eu sendo independente. Eu acho que essa é a palavra. Palavra que eu uso muito, que eu gosto muito de usar ela, é independência. Porque você faz o que você quiser no teu consultório. Lógico, tendo ética, né? Mas você não tem ninguém obrigando você a fazer tal coisa. Que às vezes, na maioria das vezes, se você faz parte de uma equipe, tem um chefe que vai estar te apontando. Ó, você vai ter que fazer isso. Ah, não, mas... Não, você vai fazer isso. Então você não é independente, né? Então a independência é a palavra que eu gosto muito na parte de consultório, né? E qualidade de vida. Você ter tempo e qualidade com a família. Né? Eu acho que o tempo é algo mais valioso. Porque o tempo é limitado. Né? A partir do momento que passou o tempo, você não consegue voltar atrás. Então, você tendo esse controle, eu acho que é fantástico. Né? Por isso que eu acho que vale a pena viver de consultório. Né?
Muito bom.
Eu estou muito feliz.
E eu feliz por você. O que você vê que seus colegas fazem com relação a tempo, a qualidade de vida, e que você sempre olhou e falou, eu não quero isso para mim.
Eu sempre vejo meus colegas, e eu até puxo a orelha deles, e mostro esse outro caminho da medicina, né, que dá para viver de consultório particular, é que eles estão se matando em plantão, não tem tempo para usufruir com a família, e estão sempre reclamando. Eu odeio escutar médico do meu lado reclamando de plantão, reclamando de plano de saúde. Eu viro e falo, mas peraí, você não está contente? Sai, larga. Foca no teu consultório particular. Ah, não, mas aí não é difícil. Não é difícil. Tem metodologia para isso. Né? Tanto é que é a metodologia que você ensina e que deu certo para mim, deu certo para um monte de médico que seguiu a risca, né? O que você ensina. Então, é isso. Eu escuto demais médico falando, reclamando que não tem tempo, não tem qualidade de vida, que só depende de plantão. Plano de saúde tá uma droga, tá pagando muito pouco. Então eu acho que são essas reclamações que eles fazem. Né? E só que também reclama e não quer fazer a transição. Então é uma coisa de doido, né? Você não tá feliz no que você tá fazendo. Só que também você não quer mudar, não quer virar a chave, então você vai continuar tendo o mesmo resultado. Né?
Total. E fala uma coisa, eles têm muita dificuldade de fazer essa transição, que a gente sabe, vendo as questões desde zona de conforto, de, ah, isso aqui é ruim, mas isso aqui eu entendo, o novo eu não entendo tanto. Você foi lá e se jogou. E a maioria não tem essa característica, a maioria prefere ficar num eterno, não tá tão ruim assim, mas não tá bom, fica vivendo uma vida inteira nessa montanha-russa aí de sentimentos. Você foi não, você bancou uma ideia, foi lá, executou e fez acontecer. O que você tem diferente deles que não conseguem bancar e fazer acontecer?
Ah, eu acho que essa mentalidade, né? Você tem que ter uma mentalidade de que você é dono de si mesmo. Né? Não é diferente de ego, tá? Ego é uma coisa, essa mentalidade de independência e de que você é capaz é outra. Então, acho que falta isso. Né? A pessoa tem que, em qualquer outra profissão também, não só na medicina, você não está contente com o que você está fazendo, você tem que fazer algo para mudar isso. Né? Ah, mas hoje em dia eu vivo de plantão para pagar minhas contas. Beleza, eu fiz isso também no começo. Dava muito plantão para pagar minhas contas. Só que eu fazia o dever de casa, que era começar a aprender sobre marketing, um pouco de gestão, um pouco de venda, para logo num futuro próximo, questão de um ano e meio, dois, eu dar a virada de chave. Aí eu migro para o que eu sempre quis fazer. Então, acho que falta isso. Falta coragem, né? E essa virada de chave, essa mentalidade de ir lá conseguir fazer E uma coisa que acontece muito na medicina é que médico tem, é muito vaidoso, né? Muita vaidade, muito ego e muito medo do diferente, né? Ah, não, essa sequência, plantão, trabalhar no SUS, entrar no plano de saúde, parou aí. De vez em quando vai pintar umas consultas particulares, legal, mas eu não posso sair disso, não. Como assim, eu vou gravar vídeo? Não, não, não posso me expor assim. Então não é bem assim, né? Você tem que sair fora da caixa, né? Eu acho que você tem que se libertar, porque, sinceramente, plano de saúde é igual a qualquer empresa, né? Visa lucro, né? Gera emprego, legal. Mas ele está cada vez mais nivelando por baixo a bonificação do médico. Então tá pagando cada vez mais para o médico, cada vez menos para os médicos. Então está diminuindo o valor de consulta, procedimento, né? Então está vendo só o lado da empresa, não está vendo o lado do médico. E a maioria dos médicos, assim, não caíram na real.
Pois é.
Estão de saco cheio, reclamam, mas não querem mudar isso. Então está muito bom para quem é dono da operadora, né?
Total. E o médico que não entende, não cai a ficha logo, igual você disse, que já não está bom e não vai melhorar, vai piorar. Essa regra vai piorar.
Exato.
O plano de saúde nunca vai otimizar para, ah, doutor, a gente andou pensando bem, vamos melhorar a vida de vocês aqui. Não. O quê? Está se formando mais médico do que antes?
Exatamente.
Vão absorver. Tem gente que vai querer se prostituir, sim. E, cara, você falou de coragem, de sair fora da caixa. Lá em Prudente, quando você era menino, você já tinha essas características? Tem algumas coisas que aconteceram na sua vida que você lembra de alguns fatos que você já agia diferente dos meninos ali?
É, a minha mãe comenta que desde criança eu tinha essa independência, né? É, um exemplo, o colégio começava a aula às 7 da manhã. Então, 6:30 já estava pronto.
Sem eles?
Sem chamar, sem nada. Já tinha tomado banho, tinha tomado café, comido o pão com manteiga, mochilinha pronta, uniforme, e eu estava na sala já esperando. Então, eu sempre tentei ser independente, né? E desde criança, então, acho que isso aí já me facilitou, né? Porque não adianta nada você ter objetivo e não ter a coragem, né? Senão você fica só no objetivo, você fica só no sonho, né? Ah, eu sonho ter um dia uma clínica só no particular. Mas o que você está fazendo para isso? Nada. Ah, então, você vai ficar no sonho, não vai colocar na realidade, né?
Que é medicina? Teve alguma coisa aí na tua infância que cruzou com medicina? Ou era uma coisa que você sonhava? Ou porque via alguns médicos na cidade? O que é medicina?
Não, tem sim. Eu decidi fazer medicina desde a minha adolescência, né? A minha avó materna, ela morou com a gente durante 15 anos. Então ela me ajudou a me criar um período da pré-adolescência e adolescência. E aí eu vi ela sofrendo com muita dor. Tinha dificuldade para movimentar, né, para andar, deambular. Ela andava com andadorzinho, toda
que ela tinha
curvada. Ela tinha artrose do corpo todo, quadril, joelho, que é o desgaste, e também tinha a escoliose, né? Então a coluna também meio torta. E morria de dor, dificuldade para se movimentar. E eu lembro que eu ia com ela e com a minha mãe nos médicos na época, né? Isso há 20 e poucos anos atrás. E os ortopedistas, na época, não passavam medicação, mas não adiantava. Porque assim que ela acabava de tomar a medicação, acabava o efeito do remédio, a dor voltava. Então eu vi esse sofrimento durante anos. E isso me intrigava, começou a me incomodar. E eu já queria fazer medicina. Falei, bom, então eu vou fazer medicina e vou para essa área de dor. Que atualmente eu sou médico ortopedista e especialista em dor. Né, e também eu faço técnicas minimamente invasivas, né, sem cirurgia, focado na qualidade de vida e na melhora da dor do paciente. E aí eu resolvi seguir esse caminho para dar qualidade de vida para as pessoas que sofrem com dor, porque eu tenho essa memória, eu tenho esse filminho na minha cabeça da minha avó sofrendo com dor. E na época não tinha essas técnicas, né, e também não tinha esse conhecimento da medicina da dor. Então, infelizmente, minha avó acabou morrendo com dor, sem qualidade de vida. Né? Não morreu pela dor, mas morreu com dor. Então, morreu em sofrimento. É o que a gente não quer. Nenhum médico quer que o seu paciente morra com sofrimento, né? É, a gente até fala que a pessoa tem que morrer com dignidade, né? Dignidade é com qualidade, assim. A pessoa não pode morrer sofrendo com dor. A medicina da dor age muito nisso, né? Você tem que dar uma qualidade de vida para o paciente. Um exemplo, o paciente tem uma doença grave, uma metástase. Câncer para tudo quanto é lado. Tem um prognóstico de vida de 6 meses. Ele vai estar urrando de dor. Então, aí que o médico da dor entra. Para dar qualidade, né, para dar um conforto, para ele ter uma morte com qualidade e dignidade, né? Então, essa é a grande diferença. E eu acabei indo para a dor por causa disso. Por ver minha avó sofrendo na época. E aí eu levantei a segunda bandeira de que todos os meus pacientes, eu vou dar qualidade de vida para eles. Vou melhorar a dor para que eles não sofram igual a minha avó sofreu antigamente.
Você falou de 20 anos. Quantas avós, quantas mães ainda hoje vão à procura desse especialista e no final recebem uma receita de acheflã ou de qualquer outra coisa. Sim. E não se trata isso na essência.
E é o que você falou, Vitor. Só um detalhe sobre a dor, tratamento da dor. Dor não se trata só com anti-inflamatório, tá? Muita gente, muito médico, infelizmente, da minha classe, muito ortopedista, que não tem esse conhecimento do tratamento da dor, trata a dor só com anti-inflamatório. Não existe isso. O anti-inflamatório é muito utilizado para dor e também para processo inflamatório, mas é curto período, questão de dias, né? Então, esse é até uma dica para os médicos que estão entrando aí na parte de dor, que anti-inflamatório tem tempo para começar e tempo para terminar. Não é para usar direto.
Você gosta de bloco, meu cara?
Não gosto de centro cirúrgico.
Não? Porque você fez ortopedia e geralmente ortopedista adora.
Foi assim, ó, na residência, a gente operava muito, né? Muito trauma, muito stand de moto. Eu gostava de operar, sei operar, só que o que me incomodava é que eu não gostava do ambiente, que o centro cirúrgico é tudo fechado. E aí, às vezes, eu chegava de manhãzinha e saía só à noite. Então, eu chegava sem ver o sol, entrava no centro cirúrgico, ficava operando o dia inteiro, e saía à noite também sem ver o sol, porque estava escuro. E isso me dava uma agonia, porque o tempo estava passando. Tinha vida lá fora. Eu até brincava com os residentes na época, né? Tinha uma janelinha assim, bem longe no corredor do centro cirúrgico, olhava e falava, ó, tem vida lá fora, hein, gente? Não vai achando que o mundo é só isso aqui, não. E aí me desesperava, porque eu gosto de conversar com bastante gente, de estar em vários lugares. Aí eu decidi, falei, não, isso aqui não é pra mim, centro cirúrgico não. Cirurgia, ficar muito tempo em pé, operando, aquele clima tenso. Falei, não, deixa eu ir pra minha clínica, que eu acho que é melhor.
E na tua clínica hoje, o foco é dor. E esse é um mercado que, nos últimos anos, tá ficando cada vez mais aquecido, muita gente procurando, só que mesmo assim a gente vê que a própria ortopedia tem muita resistência ainda, entender bem, e aí acabam falando, uma outra pessoa acaba falando coisas sem entender. O que é esse mercado da dor hoje?
A medicina da dor é uma medicina que já tem há muito tempo na Europa e nos Estados Unidos, tá? Há mais de 20 anos, e tem aproximadamente uns 6 anos, de 5 a 6 anos, que veio para o Brasil, né? Esse mercado da medicina da dor é um mercado que está crescendo cada vez mais no Brasil, né? Porque, infelizmente, durante a graduação da medicina, a gente não tem essa matéria de medicina da dor. E eu digo infelizmente porque é um déficit muito grande na formação, porque o médico se forma, sai da faculdade e não sabe realmente tratar a dor, né? Então, e felizmente as pessoas estão se informando mais, então os pacientes estão começando a procurar um médico que trata a dor, porque ele não vai só passar anti-inflamatório. Ele vai passar outro tipo de medicação e também ele vai dar opção, várias, de procedimentos minimamente invasivos, sem cirurgia. Às vezes o paciente vai num médico ortopedista tradicional, um médico raiz que não entende de dor, ele vai propor uma cirurgia, né? Não que é proibido cirurgia, só que a cirurgia é em último caso. São várias etapas que você vai passar no tratamento da dor para depois fazer cirurgia. Então, e mesmo no pré-cirurgia, pré, durante a cirurgia e pós-cirurgia, você trata essa dor. É, eu pego muito paciente no dia a dia, que geralmente de coluna, né? Tem uma hérnia de disco grande, o médico indicou cirurgia, fez cirurgia e essa dor continuou. E aí? A solução não era a cirurgia? Fez a cirurgia, só que continuou com a dor. Entendeu? E aí é onde entra o médico da dor, né? Então, para evitar a cirurgia, né? E também no pós-cirúrgico. No pós-cirúrgico o paciente operou. Se o médico que operou ou o médico que está acompanhando ele no pós-cirúrgico não entrar com medicação específica, essa dor pode cronificar. Então pode virar uma dor crônica pós-cirúrgica. Então por isso da importância. E se a gente falar de dor crônica, 30% da população mundial sofre com dor crônica. Então, é um dado muito grande. No Brasil ainda não tem muito dado estatístico sobre isso, né? E quem que não teve dor na coluna na sua vida? Todo mundo, né? Questão trabalhista também, muito movimento repetitivo, né? Gera processo inflamatório, gera dor na coluna. Então, assim, é um mar aí de paciente que sofre com dor crônica. Por isso que esse mercado tá crescendo cada vez mais.
Gerando consciência nos pacientes.
Exato.
Me fala uma coisa, você tinha essa linha de 15 metros que atendia um paciente por mês, chegou no primeiro mês, depois no segundo três, mas tinha essa linha de 15 metros. E hoje eu sei que você tem um centro da dor e que você teve uma ascensão rápida. Eu te conheci há uns dois, três anos, no Médico Celebridade, lá a gente fez uma mentoria em São Paulo, que eu lembro de você, e depois você entrou no Mastermind, e de lá até então, nessa linha de 15 metros, eu sei que você já tem um centro da dor. Como é que foi essa transformação do Ricardo, não só o médico da dor, mas o Ricardo empresário? O que é que passou nesse período?
Eu até brinco, né, com as pessoas que me acompanharam aí. Então eu saí de uma sala de 15 metros quadrados por uma salinha de 400 metros quadrados, né? Que eu brinco com a salinha porque teve um crescimento muito grande, né? De 15 para 400 é uma diferença muito alta. E eu resolvi fazer um centro de tratamento da dor lá em Rio Preto. Chama Controlador, a clínica, Centro de Controle da Dor, onde lá a gente tem, são 5 salas, 2 recepções, estacionamento privativo e um espaço para o estúdio de Pilates. Né? Então lá a gente está com uma fisioterapeuta para o Pilates, um neurocirurgião, faz cirurgia de coluna e cabeça, a esposa que é nutróloga, focada em emagrecimento, 2 enfermeiras, 3 recepcionistas e... Agora está vindo também uma nutricionista e uma colega fisiatra que também faz dor para me ajudar. Porque o movimento está, graças a Deus, tá muito grande, né? Para todos e também, inclusive, para mim. E aí eu estou trazendo ela para me ajudar. Eu acho que, assim, o que eu já tinha falado no começo do podcast, né? A mentalidade. A partir do momento que eu comecei a andar com as pessoas certas, a andar com empresários, né? Eu acho que a gente como médico... Eu falo que a gente, porque além de eu ser médico, eu também pensava assim e agia assim. E eu acho que quem quer prosperar tem que sair dessa bolha, de andar só com o médico. Porque você fica com aquele viés. Primeiro que você só fica falando de caso clínico e reclamando. Ah, no hospital tal, atrasou o pagamento. Ah, tal cirurgia está pagando menos. Plano de saúde, meu Deus do céu. Só aí já dá aquela enjoada, né? Então você começa a andar com empresários, você vai abrir a cabeça, né? Então eu fiz isso, comecei a andar com empresários.
Lá em Rio Preto?
Lá em Rio Preto.
E como que você achou esses empresários?
A minha esposa, ela é de uma família de empresários e ela é empresária. Então,
qual assim, ramo?
Eles têm indústria de aparelho ortodôntico, eles produzem aparelho ortodôntico. E aí eu fiquei sócio de um clube.
Monte Libo?
O Harmonia. Propositalmente... para fazer contato com os empresários.
Propositalmente, essa palavra eu gosto.
Exatamente.
Então, você entrou já pensando que ali quem frequenta são empresários.
Isso.
Maravilha. Isso fazer... falta na medicina.
Exato.
Propositalmente.
Exato. Fala. Então, você tem que estar no lugar certo e na hora certa. Então, e quem me falou isso a primeira vez foi o Vitor. De procurar lugar onde você faça o networking com gente boa. E quem tem cabeça aberta? Empresário. Empresário, eu acho que Não tem outro que, outra pessoa, tipo pessoa que tem mais cabeça aberta do que empresário. O cara vai bolando o plano e vai colocando em prática, vai dando certo, vai ajustando. Então, eu pensei, tem que me conectar com essas pessoas. Vou ficar sócio do melhor clube da cidade. Fui lá e fiquei sócio. Meu sogro já era, né? Eu comecei a frequentar, mas eu aproveitei e virei sócio.
Então, mas daí até as pessoas viram, viram sócios. Mas como é que você aborda esse empresário? Aí, o que você faz para criar essa amizade?
Tá. Aí é simples. Meu método, tá?
É esse que eu quero ver.
É, eu jogo tênis e eu frequento muito a sauna, né?
Yeah.
E aí, na partida do tênis, não dá para ter muito diálogo. Só que aí, depois que você sai do tênis, da quadra de tênis, você passa no barzinho, pega uma água de coco e vai para a sauna. Aí, lá na sauna, concentra um monte de gente falando de negócio. E aí, você chega lá como quem não quer nada. Aí, de vez em quando, você dá os pitacos. Aí, você fala que você é médico. Esse é um detalhe muito vantajoso da nossa profissão. É que médico ainda é muito visto como com sabedoria, né? Com respeito.
Tem um capital moral.
Hein? Isso, tem uma moral. E aí eu me apresento, né? Ó, me chamo Ricardo, sou médico ortopedista, especialista em dor. Aí o pessoal já vira pra mim, né? Aí já o foco fica um pouco lá comigo. E aí vai, papo vem. Já também lá no clube, além de fazer amizade com essas pessoas, propositalmente, eu também já consigo pegar uns pacientes para levar para a clínica. Então, através desse network, eu dou um tiro a certo duas coisas. Então, amizade com essas pessoas empreendedoras, empresários, e também adquiro novos pacientes, né? Então, isso me ajudou e continua me ajudando muito. A terceira coisa é fazer cursos. Curso para... específico para isso mesmo, para empreendedorismo, né? É, curso sobre gestão, curso sobre vendas, o curso do Vitor, que ensina um médico a destravar, desbloquear com relação a marketing, né? Com relação a... também networking curso, isso é excelente. Eu participo hoje em dia do MedBoss, que é o mastermind do Vitor, onde tem alguns médicos que a cada 2-3 meses se reúnem. E nisso a gente troca muita informação. Isso ajuda demais. Demais. Um detalhe que eu pego lá e implemento na clínica, aumenta 10, 15% do faturamento.
Fala um detalhe que você já pegou, ou no MedBoss, ou em algum outro lugar. Você ouviu, você implementou rápido e foi um game changer no teu negócio.
Tá. O último detalhe que eu peguei, que eu implementei e que subiu 15% de faturamento, foi a função de social seller. Eu nem sabia que era
isso. Ah, você
tá fazendo?
Tô. Que legal. Boa.
Nem sabia o que era isso. Aí eu escutei no Mastermind, ó, não, eu acho que vale a pena a gente pegar uma pessoa da equipe para ficar só abordando e respondendo o Instagram por inbox e as pessoas que comentaram e seguidor novo. Só abordando eles. Esse canal de... é um outro canal de venda, né? E aí aumentou demais o número de pacientes através só desse ajuste. E aí eu achei fantástico, porque, pô, uma informação que eu peguei, né, implementei, já transformou tanto, então vale muito a pena eu estar conectado com gente assim, né? Outra coisa que eu acho que é muito importante que a maioria dos médicos não fazem, colocar em prática logo. Então você pegou uma informação no domingo, na segunda você já tem que colocar em prática. Eu acho que isso aí é um diferencial assim, que várias pessoas têm e que eu faço no dia a dia. Peguei uma informação legal, vou falar assim, bom, vamos implementar e testar, validar, né? Você tem que testar. Se você não testar, você nunca vai ter certeza se ia dar certo ou não. Então, faz. Não adianta também só fazer, senão você vira um fazedor, né? Pessoas que só faz também não chega a lugar nenhum. Faz, 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 e aí? Você tem que ter métrica, tem que ter dados, né? Então, um outro diferencial de você estar nessa clínica particular, viver só de consultório particular, é que você tem tempo, né? E você tem que pegar o que eu faço no dia a dia. Segunda de manhã, terça de manhã e sexta tarde, eu não trabalho. Só que segunda de manhã e terça de manhã, eu fico vendo os dados da clínica. Então, que campanha de marketing que está rendendo, qual que está sendo a conversão. Aí eu vou bolar a estratégia para a gente melhorar esses dados, para depois colocar em prática, né? Então você tem que ir lapidando. Não adianta só fazer sem ter um objetivo muito claro. Então você tem que ver os dados, conversa com a equipe. Outra coisa importante também, muito importante, você trabalhar com gente boa, né? Eu, graças a Deus, eu conheci a equipe que está com o Vitor de tráfego pago, que está comigo faz 2 anos e também foi outra virada de chave. Então você tem que ter uma equipe, trabalhar com equipe boa. Equipe boa não é caro, é investimento. Vai cobrar um valor acima da média, como o que você, que é médico, quer cobrar, né? Se você estudou, é especialista, é muito bom naquilo que você faz, você tem que cobrar um valor acima da média. É justo isso, daí é honrado você fazer isso. Tá. Então você tem que trabalhar com a equipe boa. Esse também é outro, acho que é outra dica, né? Então você tem que ter o pessoal do marketing, né, que te ajuda, o pessoal do financeiro, uma equipe bem treinada, que está lá no dia a dia, recepcionista bem treinada, uniformizada. Tem que ser tudo proposital.
Hoje lá no teu centro, você que é o gestor?
Por enquanto.
Do time todo?
É, por enquanto.
Como é que você que é o Ricardo gestor?
Tá. Então assim, nesses 2 mil períodos, na segunda de manhã e terça de manhã, eu fico vendo métrica e fico fazendo a gestão da clínica, né? Eu já vou dar o próximo passo, que é contratar uma gestora, um gerente operacional, né?
Legal.
Bom, para ficar fazendo isso. Porque quando o médico faz a gestão, não é que está errado e também não é que é impossível. Só que você fica meio dividido. Porque ou você está atendendo, né? Faturando, ou você está gerindo, né? Então eu acho que você fica muito dividido. E a gente não tem esse treinamento específico de gestão. Eu faço muito curso, inclusive já fiz curso de gestão de clínica. Mas a gente não... Eu acho que a gente não domina tanto. Um detalhe. Você médico que quer ter tua clínica ou já tem clínica, você tem que saber de tudo, tá? Pelo menos ter o básico de tudo. O básico de gestão, o básico de marketing, o básico de financeiro. Porque você vai contratar outras equipes, né? Ou pessoas específicas, em cargos específicos. E aí você vai ter que saber cobrar eles. Para saber cobrar eles, você tem que saber fazer. Então, eu acho que é de suma importância um médico que quer ser dono da clínica, né? Ele tem que saber o básico de tudo. Para depois contratar a equipe especialista nisso para poder cobrar.
O problema é que a gestão ela é muito feita no presente, né? Você já é operacional porque você entrega ou a cirurgia, ou os procedimentos que você faz, ou os atendimentos, que é uma coisa presente. A gestão ela é presente. E o futuro é o quê? É o cérebro estratégico. Se você está nas três coisas, você não vai conseguir focar em nenhuma bem. É lógico que no começo, para você ter esse entendimento,
faz tudo.
Mas acho que no teu tamanho já está na hora de delegar esse presente, você fica só no Ricardo do futuro e do operacional. Mas no meio ali vai ter alguém que vai gerenciar. Falar uma coisa, qual é a tua dificuldade como gestor hoje? O que você olha que está claro para você que se você melhorasse como esse gestor que ainda está, melhoraria os resultados da clínica?
Eu acho que a grande dificuldade de toda empresa, né? E a clínica é uma empresa, né? Uma outra coisa que os médicos, a maioria, não cuida da clínica como se fosse empresa, né? Esse é um erro muito grande. Eu já escutei muito médico antigo falar, ah, não, vamos lá na minha clínica lá, tá? Não, é tua empresa, não é a minha clínica. Não, é tua empresa, a clínica é uma empresa, você tem que agir como uma empresa. São pessoas, né? Você gerir funcionário, né, gerir colaborador, não é fácil. Porque você tem que pegar o potencial daquela pessoa e encaixar no cargo certo. E o vira e mexe, eu bato cabeça com isso. Às vezes, a recepcionista que eu vejo que está performando bem, eu tento colocar ela nas vendas e às vezes dá ruim. Não performa tão bem, né? Então, assim, a parte interpessoal, eu acho que é o que dá mais trabalho, assim, na clínica. E aí você tendo um gerente operacional especialista nisso, já te tira um peso muito grande. Uma coisa que é interessante de médico que tem clínica é você tentar se blindar. Como? Você coloca o gestor operacional ali. Então, secretária, faxineira, os colaboradores não vão vir até você para pedir aumento ou falar que quer tirar férias em janeiro. Não. Vai primeiro no gestor. O gestor vai resolver o que ele não resolver. Ele vai triar e vai trazer para o médico. Aí sim, vai trazer para você. Você tem que estar... É o que o Vitor falou. Você tem que estar focado em tudo, né? Não em picuinha, né? O funcionário X brigou com o funcionário Y. Você não quer saber disso. Você não precisa saber disso. Mas para isso tem que ter um gestor operacional competente.
Você usou a palavra, você é blindado. Se... O sonho de qualquer empresário é estar blindado. Só que eles não buscam meios de fazer isso. E gestão operacional é para isso. É para que você não chegue nem às picuinhas e nem aqueles problemas que ficam tirando energia. Porque você tem que ser uma pessoa que está ligada a construir, não ficar naquele jogo interno. Eu falo que toda empresa, e o consultório médico é igual, são dois jogos que a gente joga o tempo todo, o interno e o externo. E as empresas em gestão, elas jogam 80% do tempo o jogo interno ao invés de jogar o externo. O externo é servir o cliente. O interno é a picuinha. Com ele aconteceu isso, comigo não. Porque você prometeu isso, não. Porque eu senti. Porque você sentiu, mas não é objetivo esse seu sentimento. E ficam jogando o jogo interno. E ninguém está olhando para o externo. E aí a empresa não vai para frente por conta disso. E aí quando o médico, que também é o gestor, ele fica só fazendo essa gestão interna, tira energia de buscar, de ter a visão, de criar igual você criou o centro de controle de dor. Então, é necessário ter alguém. Eu sempre falo, o sonho do médico é ganhar dinheiro suficiente para contratar alguém para essa pessoa ser a chata do consultório. Sabe o que é ser chato hoje, cara? É cobrar meta.
Uhum.
Porque as pessoas acham isso chato.
Acha que é pessoal, né? Eu cobro meta cobrar dos meus meta. Funcionários. Só que eles acham que é pessoal.
Cobrar aquilo que foi acordado. Porque é acordado, querendo ou não, ninguém está fazendo demagogia. Eu te acordei pagar todo dia 5, X.
Uhum.
Assim como você acordou a executar isso. E aí quando você cobra, olha, mas eu não gostei daí. Cara, mas peraí, que mundo que a gente está. Você não tinha concordado comigo, sim, com isso? Só que você, imagina você ficar fazendo esse papel o tempo todo. Porque é um papel difícil. Você, quando você vai cobrar alguém, você ainda tem dificuldade? Ou para você consegue tirar o sentimento dessa cobrança e para você é normal?
Depois de muito tempo, muito treinamento, muito coaching, muita terapia, eu consigo. Eu desbloqueei. Eu consigo.
Dá um segredo para gente.
Não, eu sempre tento... É o que o pessoal fala muito, né? Feedback sanduíche, né? Como que funciona isso? Você tem que chamar... Um exemplo. A tua funcionária, a recepcionista, não chamou o paciente pelo nome. Chamou você, ei, vem aqui e tal. Que isso não dá pra admitir, né? Tem que chamar pelo nome, no mínimo pelo nome. Aí eu vou ter que ter uma conversa com ela, que eu vi ou fiquei sabendo. Fulano, ó, vem aqui, vamos conversar e tal. Você começa elogiando sempre, pelos pontos fortes dela. Então, fulano, ó, você tá na minha equipe faz tanto tempo, você é tão boa, tão educada, né? Aí vem a parte do meio, que agora eu vou chamar atenção, sutilmente. Então, eu elogiei, agora eu vou chamar atenção. Mas, ó, você viu o que você fez hoje? Você não chamou pelo nome. Você lembra que a gente combinou isso? Tá no teu descritivo?
Você tem, todos os seus colaboradores têm ali o job description.
Né? Isso. Que tua função é atender bem o paciente, chamar pelo nome, sempre com educação, e você não cumpriu isso. Você prestou atenção como você chamou o paciente? Aí, nessa hora, a pessoa dá uma... O funcionário dá uma estremecida, né? Fala, nossa, doutor... geralmente eles vêm com uma desculpa, né? Enfim, então chamei atenção aqui, suave. Aí, na terceira parte do sanduíche, você faz um trato com ela, com o teu funcionário. Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Chega, vamos combinar um negócio? Daqui pra frente você não vai fazer mais. Tá combinado? Eu posso contar com você? Aí o funcionário te dá o feedback. Doutor, pode contar comigo. Aí no final eu falo, você vai ser cobrado disso, hein? Você acabou de combinar comigo isso. Fora o combinado que a gente teve quando você assinou o
job description,
nós estamos acordando de novo. Combinado? Combinado. É um jeito sutil de você cobrar a pessoa, de relembrar ela da função dela correta e não gera aquele estresse, aquele atrito. Um problema muito grande nas empresas e na clínica também, né? São atrito. A gente tem que evitar atrito, desperdiçar energia. Eu poderia muito bem chamar ela e dar uma bronca. Ô, fulana, gritar, sabe? Pô, fulana, falei que tá errado fazer isso, que não sei o quê, você não tem educação, não. Entendeu? Isso não vale a pena, porque você vai dar atrito. Atrito é ruim, porque desgasta a equipe, né? E ela vai sair de lá triste, vai sair desapontada. No outro dia ela não vai performar. Então, você tem que saber lidar com a equipe.
Total. Né? Por isso é importante essas ferramentas de gestão, né? Quando você fala de uma coisa, por exemplo, job description, que não é uma coisa de último mundo. É você sentar e escrever quais são as atribuições daquela pessoa dentro da empresa. Muita gente vai falar, não, isso é perda de tempo, isso não serve para nada, não tem tempo para isso. Porque médico é a rede fala, não tem tempo, então para que eu faço? E aí, dentro do job description tem 5, 6 linhas. E uma das linhas é chamar o paciente pelo nome. Olha o nível de gestão que você tem agora. Quando você traz alguém para dar feedback, é olhar e falar, olha, lembra que está acordado aqui, que tem que chamar o paciente pelo nome? Não vira uma gestão de eu gosto ou eu não gosto disso. Vira uma gestão objetiva. É uma gestão preto no branco. Chamar o paciente pelo nome não tem quase. Você chamou, você não chamou. Sim. E está escrito ali. Não tem um quase, ou um motivo, ou uma desculpa. Cara, não importa que você tenha qualquer coisa. Chama pelo nome, porque é isso que tem que fazer. E aí você... E aí traz isso com maneirismo. Você trouxe aí o do sanduíche, que eu achei bem interessante. Só que a ferramenta, uma ferramenta simples, ela já te auxilia. Então, gestão, médicos, estudem isso, né? E implementem as coisas. E você falou uma coisa muito interessante pra gente, de atrito, né? Evitar atrito. Eu vejo gestão como 3 grandes camadas. É sempre fazendo gestão de tempo, que a gente tem que fazer a todo momento, qualquer empresa, né? Gestão financeira e, para mim, gestão de energia. Ele é uma das principais. E a gestão de energia tem tudo a ver com isso. Se eu não consigo fazer uma gestão clara de que um atrito de 5 minutos ali, eu tratando, entre aspas, até mal, essa pessoa, eu vou tirar energia por mais 2, 3 dias de produtividade. Então, nem isso é pensado. Muitas vezes a gente se deixa levar pelo nosso temperamento, uhum, ao invés de se levar pela uma gestão mais bem feita. E aí chegou na hora de você demitir alguém. Hoje você tem trava contra isso? Ou você já é um médico que também, como empresário, consegue fazer isso bem?
Até na demissão, o job description ajuda. Porque você vai sentar... Então, você... Eu costumo dar 3 feedbacks pro meu funcionário antes de mandar ele embora, tá? Que você chama para conversar. Esse feedback essa teoria do sanduíche, né? Então, eu chamo a atenção dele sutilmente... Combino com ele, né? Ó, tá combinado, tá acordado. Então, primeiro feedback. Aí errou de novo. Chamo, converso, acordo. Segundo feedback. Chamo de novo. Aí errou de novo. Terceiro feedback. Aí no quarto, rua. Aí eu chamo ele para demitir. Vou puxar o job description dele. Vou mostrar fulano, ó. Você lembra que a gente acordou isso aqui? Tudo tá escrito aqui? Ah, lembro, doutor. Então, mas você não fez nada disso. Eu te chamei 3 vezes aqui, eu te orientei 3 vezes e eu combinei com você deu a tua palavra para mim. E eu confiei na tua palavra, que você ia seguir, você não seguiu. Então, não tem mais como você seguir aqui na nossa clínica. Porque o teu perfil, do jeito que tá, não condiz com o cargo que você exerce aqui na clínica. Aí seria mais ou menos isso.
Bom.
E suave. Aí sempre, uma dica... Quando você vai demitir alguém, nessa conversa de demissão, você vai perguntar assim, como que foi esse tempo você trabalhando aqui na clínica? Pode falar. Como que foi o teu convívio com as outras pessoas? Que aí é legal, porque aí essa pessoa que está sendo demitida vai te dar um feedback. Porque essa hora ela está nervosa, tá desapontada, tá com raiva, ela vai falar tudo, vai abrir.
Vou ser sincero.
Fala, doutor, aqui, sabe a fulana que trabalha? Aí ela vai começar a falar.
Tá falando mal de você na cozinha.
Exatamente, tá falando mal de você na cozinha. Sabe a dona Maria do café? Ela tá, não sei, tá trazendo café frio pra você, entendeu? Aí começa a falar. Então aí você pega-se essa demissão dessa funcionária e implementa a melhoria na clínica. É claro que o ato de demitir alguém não é legal. Falar assim, tranquilo, prazer, eu demito, saio dando risada. Não, não é. Mas você tem que ter treinamento, você tem que estar treinado a fazer isso. Né? A partir do momento que você tem funcionário, corre o risco de você... Faz parte do trabalho.
É um jogador de futebol que não quer levar carrinho.
Exatamente.
É uma coisa que eu levo comigo. Eu sofria muito para dar palestras, dar aula, fazia muita aula de lançamento, desde 2012, né, lançando curso e faz, tal, tal, tal. E eu sofrendo, até que um dia um amigo parou e falou, ô Vitão, deixa eu te falar um negócio. Imagina se um jogador ele sofresse para entrar em campo. Todo jogo. Vai ter jogo, eu sofro para entrar. Eu fico pensando... É a natureza natureza do esporte dele, da profissão dele, é a tua natureza. Você vai ter que gravar aula, vai ter que fazer. Porque você sofre de uma coisa que é a natureza do teu game. Então você vai ter que ou procurar outra coisa ou ficar leve, entender que isso faz parte. Eu comecei a entender que, cara, verdade, eu tô sofrendo uma coisa que é inerente, que tá ali, que é da natureza. E o médico que quer ter um negócio, demitir ou ter conversas difíceis faz parte também. Então tem que estar preparado para isso. Me falaram que você é muito bom de vendas. Qual que é o teu segredo para vender? Para os pacientes, para os seus planos? Tá. Que metodologia que você usa? Tá.
Eu acho que assim, antes de você vender alguma coisa, tem que encantar ele.
Como, né, que você encanta?
Então você trouxe o paciente no teu consultório através de marketing, através de indicação. Né? Uma coisa que eu errava muito é não ter um programa de indicação na clínica.
Hoje você coloca rápido as coisas, hein?
Tem. Eu aprendi no último encontro nosso e também já coloquei. Não é fácil criar programa de indicação. Não.
Como que é o teu, mais ou menos? Precisa dar o detalhe. Mas...
Tá. Eu implementei 3, 2 deram errado, 1 deu isso, mais ou menos.
É isso
que é o que eu uso. Que eu tô ainda ajustando.
O que eles não estão entendendo, vou até falar pra câmera. A gente fala pra fazer um negócio. Então a gente fala, faz a campanha tal. Aí ele vai lá e faz. Faz o programa de indicação. Aí vai lá e faz. Aí não deu certo, aí vira e fica um ano inteiro. Ó, céus, ó, programa de indicação não dá certo.
Não dá certo. Não
a diferença da palavra pra palavra até é o que muda o jogo. A galera o pessoal tá fazendo pra dar certo, ao invés de fazer até dar certo. Se o primeiro tipo de programa de indicação não deu certo, não é porque o programa de indicação não dá certo. Porque aquele tipo específico não deu. Aí você foi pro segundo. O terceiro deu mais ou menos. Opa, vou fazer. E eu não duvido que daqui 3 meses já vai ter um quarto e talvez ele vai ser o melhor. Então conta pra gente.
Como que eu faço o programa de indicação? Então, a primeira coisa, falando da venda, né? Então, eu trouxe o paciente até o consultório, né? Através de marketing ou de indicação. O programa de indicação, quando o paciente passou em consulta, começou a fazer o tratamento da dor, fez os protocolos para a dor que eu faço na clínica, e melhora muito a dor do paciente, a partir do primeiro ciclo, né, de tratamento. Aí finalizou o tratamento, depois de 1 mês. No final do tratamento, o paciente vai estar muito grato, eufórico, né? Então, tudo proposital. Aí ele vai falar assim, doutor, ó, tô muito feliz e tal, com o tratamento. E eu também vou estar super feliz porque eu trouxe qualidade de vida do paciente. Nesse momento, eu vou pegar 2 coisas. Depoimento, através de vídeo, né? Conversa
lá,
com o paciente.
No próprio consultório?
Comigo, no próprio consultório.
Com o seu celular?
Meu celular, coloco o microfoninho.
Você já dá o microfone para ele, assim, no
termo de consentimento, para usar a imagem. E todos os pacientes dão depoimento. Tá todo mundo contente, né? Feliz com o resultado.
E você tem um script de coisas que você pergunta para ele?
Isso.
Quais são as 2, 3 perguntas que você faz?
Onde que a senhora me conheceu, né? O que a senhora tinha, como que a senhora chegou aqui na clínica, né? com qual que era a queixa, né? Que tratamento a senhora fez e se a senhora indica esse tratamento que a gente fez na senhora para alguém que está sofrendo com isso.
Legal.
Né? São 4 perguntinhas básicas. E todos fazem. Né? No início eu ficava meio receoso. Nossa, eu tô sendo muito invasivo. Não. Eles fazem de coração aberto, porque tá tão feliz. Resolveu o problema deles. Eles querem... ajudar outras pessoas também. Aí depois que coletou o depoimento, vem o programa de indicação. Aí eu explico para o paciente, dona Maria, esse tratamento não foi bom para a senhora? Foi, excelente. A senhora está feliz? Tô. Então vamos ajudar mais pessoas que sofrem com dor? Fala pra mim três pessoas que você conhece que estão sofrendo com dor. Que é colega, que é amiga, que a senhora tem um contato. Aí, geralmente, o paciente fala assim, doutor, agora não
vou
tá...
pensar.
Vou pensar aqui. Não. É, não vai gastar nada. Abre o celular da senhora. Abre a agenda. Só ir vendo, ó. Dona Joana, tem dor? Tem, doutor. Então tá, vou anotar aqui o nome dela completo e o telefone. Então são três, no mínimo três, né? Eu comecei pedindo 10, mas aí eu forçando muito a barra, eu vi que aí eu fui ajustando pra 3.
É, tá certo.
Caiu pra 5, agora tá em 3. Ah, só que aí, só isso não é programa de indicação, né? Então eu vou falar, dona Maria, tá, esses três nomes. A senhora vai avisar pra essas três pessoas que a minha equipe vai entrar em contato com elas pra trazer elas pra aqui pra clínica, né? Pra passar em consulta e pra tratar. Quando as pacientes começarem a passar aqui, né? Ou seja, a indicação deu certo, a senhora vai voltar, a gente vai entrar em contato com a senhora. Então, um exemplo de três. Uma paciente que a senhora indicou deu certo, ela veio aqui na clínica, passou em consulta e começou o tratamento. A minha secretária vai entrar em contato com a senhora para vir aqui na clínica e para retirar o presente. O que, que é esse presente? É um kit de produto natural para a senhora continuar fazendo uso em casa por mais 3 meses.
Legal.
Então, nesse kit tem manipulado com colágeno, cúrcuma. Entendi. E um gel para dor. Então, os pacientes indicam. Então, esse é um programa de indicação que, por a minha realidade, está sendo
começou já
adequado.
Já gerar.
Isso.
É que, Ricardo, eu acredito, não sei que eu esteja enganado, que isso não é uma coisa confortável de se fazer, né? Da gente parar, o paciente, agora pega, abre sua agenda, faz, tal, tal, tal. Não é uma coisa que a gente faz assim com... Cara, é confortável de se fazer. Não é. Não. Confortável é a gente estar batendo um papo agora, você jogar teu tênis, assistir o teu Palmeiras. Fazer isso não é confortável. Só que tem que se fazer. É uma empresa. A gente tem que fazer as coisas que não são confortáveis também. E a maioria dos seus colegas vão travar nessa hora. Ah, então vou ter que falar para o paciente abrir. O que, que ele vai pensar? Por quê? Porque eles estão considerando pelo outro. Se o paciente falar, adorei. Minha vizinha sempre queixou de dor, eu não estava lembrando, adorei. Eles consideram pelos outros e querem só fazer coisas confortáveis. E quem está crescendo, está fazendo o inverso. Não está considerando para o paciente nenhum, nem na hora de falar preço, e está fazendo as coisas desconfortáveis. O que, que você anda fazendo que é desconfortável, mas que é necessário fazer para você crescer e que teus colegas estão evitando de fazer?
Eu acho assim, que no início, quando eu comecei a estudar vendas, e também quando comecei a parte de indicação, eu estava desconfortável. Porque durante a formação acadêmica da medicina, ninguém te ensina a vender o tratamento. Não é empurroterapia, tá? Então é um tratamento adequado para aquele caso e eficaz. Você não está enganando ninguém. E a gente não tem técnica para vender, né? Então aí você tem que correr atrás de curso para aprender a vender. Né, aprender uma venda sutil, né, não é nada agressivo. Você tem que fazer isso, senão você vai ficar aleijado. Não, peraí. Entendeu? Você vai orientar, você vai mostrar, você quer ver uma coisa que você fácil, que você não precisa nem falar muito para você vender teu protocolo? É você colocar uma TV na tua sala, conectar o computador e você mostrar para a paciente, o caso da senhora é exatamente igual esse caso aqui. E coloca o depoimento da paciente que estava sofrendo com a mesma dor da paciente que está aqui no consultório. Essa paciente que está aqui vai ver o relato do caso e ela vai se conectar e falar assim, nossa, doutor, exatamente o que eu tenho. E esse tratamento que o senhor fez, deu certo. Então, só de você fazer isso, é um detalhezinho, né? Já mais de 50% de chance da paciente fazer. Né?
Batimental da prova.
Da prova. E outro detalhe de vendas que eu acho interessante que eu utilizo. O valor, eu não falo de início. Eu falo lá no final. Então eu fico quase 1 minuto explicando ao paciente como que vai ser o tratamento, quantas consultas está incluso, que tecnologia a gente vai usar, quantas vezes a senhora vai voltar. Vai ser 1 mês de acompanhamento. Toda semana eu vou ver a senhora, vou tratar da senhora durante um mês para eu falar o valor do tratamento só no final. E como o discurso fica longo de vendas, eu não sei se o paciente cansa, que aí no final do meu discurso, um minuto conversando, só falando dos benefícios, como vai ser o tratamento, o protocolo. O paciente acha que já está tanto saco cheio de ouvir minha voz, fala assim, doutor, tá, mas e aí, quanto que é, quanto...
Fala logo.
Fala logo, tá bom, tô convencido já. Então...
18 mil.
É tanto. É.
Você abaixa a cabeça no início.
18 mil.
No início você fala até baixo, né? Você fala, não, 12 mil. Mas aí você já não fala, então você não vai falar de cara o valor, né? Então você deixou o paciente agir.
Sim.
Aí você fala, ó, tudo isso que eu acabei de falar para a senhora, que está incluso, faz parte do protocolo. Esse protocolo todo, que é o ideal para a senhora, é tantos mil. Aí o paciente dá uma... Nossa, mas tudo isso, doutor? Não é que é tudo isso. Olha, senhora se recorda do que eu acabei de falar? Do que está dentro do protocolo? Ele é super eficaz. A senhora acabou de ver o depoimento na TV. Então você vai quebrando as objeções, né? E uma coisa que eu faço também, que eu acho que ajuda muito, é facilitar a forma de pagamento, Vitor. Lá na clínica eu parcelo em até 12 vezes, sem juros.
Mas sempre em cartão.
Sempre cartão de crédito. Mas, como eu atendo muito paciente sitiante, né, o pessoal mais do agro, que geralmente eles não têm cartão de crédito, mas tem cheque.
Tem.
Então eu pego.
E paga.
E paga, tá? Eu nunca recebi calote de nenhum paciente pagando com cheque. É claro que eu faço um contratinho, né? Não é só dar o cheque e tchau. E toda vez eles honram. Então eu facilito bem o pagamento. Mas eu não falo isso no início, tá? Porque eu acho que se você falar, meu tratamento eu consigo fazer em 12 vezes sem juros, tal, ou parcelando cheque, eu acho que banaliza muito, entendeu? Eu acho que te desvaloriza.
Deixa ele falar que se...
Isso, não tenho condição de pagar esse valor. Tá, mas e se eu parcelar para a senhora? Consegue? Ajuda? Ajuda. Então, geralmente é assim que eu faço a venda. E tem uma taxa de conversão bem alta. Eu vou te falar aí que uns 70%.
Ou seja, de cada 10 pacientes que sentam, você tem um protocolo de milhares de reais. Cada 10 pacientes... 6, 7 mil reais. Ah, tá. Tem um protocolo de milhares de reais e cada 10 pacientes que sentam, de 6 ou 7 fecham esse protocolo. Ou seja, é uma conversão alta.
Sim.
O que você vê que é fundamental para essa conversão ser alta, além dessas coisas que você me falou? Vamos pensar antes desse paciente chegar até você, nessa experiência.
Tá. Antes dele chegar até mim, a jornada do paciente é muito importante, né? Só que ele chegou lá na clínica para passar comigo devido à minha autoridade. Então, o início da jornada é o médico ter uma autoridade na região, na especialidade dele, para trazer o paciente. Então, o paciente, ele viu aquele médico, por exemplo, no Instagram, viu os vídeos, se conectou. Então, a conexão é essencial. Aí o paciente resolveu passar comigo. Ele chegou na clínica, ele vai ter que ter uma boa experiência, né? Fundamental. Tem que ser encantado, né? O mínimo, né? A recepcionista tem que chamar pelo nome, tem que ter uma pessoa que vai servir bebida, né? Café, chá, água. Tem que ter um estacionamento bacana na clínica, né? Anexo, que é uma coisa que eu fiz, que eu achei excelente. Todos os pacientes adoram, né? Comodidade, conforto. Então eu encanto ele antes dele entrar no meu consultório. É. Isso ajuda demais.
Você acha que o fato de você ter pegado uma casa, tá fazendo essa uma casa com o anexo do estacionamento, uhum, e toda a fachada ali, isso faz a diferença para aumentar a conversão ou isso é um pormenor?
Eu acho que no interior ajuda muito. Ajuda bastante. Porque no interior tem aquela máxima do paciente passar, olhar a fachada, falar, a clínica do doutor ali, ó. E brilha o olho, né? E eu fiz uma fachada bem legal, com LED, ficou bem bacana. Então eu acho que ainda é o diferencial. Agora, o estacionamento, eu pergunto para todos os pacientes quando chegam a primeira vez. Gostou da clínica? Localização? Gostou? E o estacionamento? Quando eu falo e o estacionamento, o paciente, doutor do céu, excelente, aqui do lado, ó, eu paro o carro, dou dois passos, já estou aqui dentro. Então, é de se pensar, o médico que vai montar a clínica, fica atento com relação à acessibilidade, o estacionamento perto, faz muita diferença, muita, agrega demais, demais. Porque o paciente tem toda aquela experiência na clínica. Então, na hora que você for falar o valor do tratamento, isso pesa muito.
Pesa.
Demais.
Total. Aqueles seus colegas que te desestimularam ali da região, falaram algumas coisas que não era possível na ortopedia, sem a Unimed, mas também a gente está fechando a porta para você, porque aqui já tá saturado, não sei o quê. Hoje eles te procuram, hoje eles te abriram agora, no mínimo, os ouvidos para falar, esse cara tem algumas coisas para ensinar. Ou ainda estão achando que a medicina é aquilo lá e não vai sair daquilo.
Eu acho até interessante, engraçado, porque a maioria desses que falavam que, ah, não vira ficar só no particular, não vira fazer vídeo, não vira ficar dançando. Não que eu dance, tá? Mas...
Você não dança não, cara?
Não, eu não.
Sabe que todo final de podcast é o quadro, né?
Sério?
Dancinha do médico.
Eu danço, não em vídeo, né? Mas em outros lugares. Aí, não pode falar.
Prefiro no vídeo. Vou imaginar só no vídeo.
Boa, Ricardo. Aí, assim,
e lambada ainda.
Lambada. É engraçado que desses médicos que me criticaram no começo, né? Fecharam a porta, a maioria vem pedir conselho e dica de como começar no marketing. Aí eu brinco. Né? São colegas, né? Eu não tenho por que eu não ajudar. Eu ajudo todo mundo que me pede. Eu brinco e falo assim, ah, fulano, você lembra quando eu comecei que você me zoava? Você lembra?
Você fala isso pra ele?
Falo. Falo meio num tom meio de ironia, né? Você lembra desse detalhe? Ah, eu lembro, Ricardo. Aí, né, fica com aquela cara. Fala, então, agora eu vou te falar os cursos que você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer o curso do Vitor Jaci. Você vai ter que se dedicar. Falo um pouco sério, né? Não tô de ironia. Mas como você é muito gente boa comigo, fulano, eu vou te ensinar como que é. Então eles vêm pedir dica.
É
mesmo. No início me criticaram, né? E falaram, me desmotivaram. Falaram, não vai virar, Ricardo. Eu falei, vai virar. Eu vou fazer acontecer, ué. Não é possível. A gente tem que ir atrás do que a gente quer. Eu não quero ficar reclamando igual você tá reclamando aí. Faz mais de um ano que eu te conheço, você tá toda vez chorando. De preço de Unimed, não sei o quê. E aí eles estão vindo. E eu tô ajudando eles. E tá sendo interessante. Engraçado, né? Porque a pessoa que falou mal no início viu que deu certo, minha ideia foi validada, agora eu me tornei referência dela. Então ela vem pedir dica.
O que é tua família para você?
Minha família? Minha família eu acho que é a parte mais importante, né? Que é a minha metade, né? É tudo por eles, né? Segurança, conforto. Eu com a minha clínica particular, eu consigo trazer tudo isso, né? Tempo, conforto. Segurança.
E filho?
Filho é tudo de bom, né? Eu... Hoje eu tô aqui em BH. Deixei minha esposa e meus dois filhos lá em Rio Preto, né? Mas eu tô aqui pra quê? Pra aprender cada vez mais. E crescer, né? Ser próspero. Ajudar as pessoas que estão sofrendo com dor. E também minha família, né? Porque é o bem maior que a gente tem.
Muito bom, meu cara. Pra onde que você vai no futuro? Quais são os nossos próximos passos? Tô sabendo que tem... que tem hands-on, tem... Pra onde você quer ir?
Eu tô com alguns projetos, né? Meu primeiro projeto fora a clínica é um curso que eu tô... inaugurando na região, é um curso inédito, né? Nunca ninguém fez, nenhum médico, que é de intervenção em dor, que é o que eu faço no dia a dia. Eu vou ensinar médicos que queiram aprender na prática a fazer intervenção, né? Guiado por ultrassom, que é o meu dia a dia. E esse primeiro curso vai ser agora no final de julho. Eram 4 vagas, 2 já foram preenchidas e tem mais apenas 2. Então, vai ser 100% prático, 2 dias de hands-on, prático, 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 colocar a mão em paciente vivo, né? Eu vou estar do lado, Né? Geralmente, esses cursos acontecem em boneco. Né? Então, não simula mesmo o dia a dia. E meu projeto aí para um futuro próximo, talvez no ano que vem já começa, né? Tô até dando um spoiler. É expandir, né? Montar a segunda unidade da clínica controlador, centro de controle da dor, em outra cidade. E ir melhorando a parte de gestão cada vez mais e dando acesso ao tratamento de dor, da dor, para mais pessoas, né? Então, como missão aí é melhorar a dor das pessoas, né? Dor crônica, e para ter mais qualidade de vida.
Então, nós estamos falando que você já vai começar com a área educacional da empresa, com os cursos, com o hands-on. Atualmente não é online, é presencial, São José do Rio Preto.
Isso.
Mas médico de qualquer região pode ir.
Exatamente, tem que ser formado, né? Não necessariamente precisa ser um médico com residência, então pode ser um médico que acabou de formar e quer aprender mais sobre essas técnicas minimamente invasivas no tratamento da dor, que são muito efetivas e que é um mercado que está crescendo muito, né? Esse mercado da medicina da dor.
E isso é uma prova, viu, cara, que eu acompanho já pelo menos 3 anos. E a evolução que você teve, sair da salinha dos 15 metros para depois uma outra sala, para agora ter esse centro de 400 metros, e agora já me falar que vai para a segunda unidade, que eu já não sei se é franquia, o que você está pensando, ou você vai abrir essa segunda unidade? Como que vai ser?
A gente está fazendo estudo de mercado, né? E nós vamos abrir a segunda e terceira unidade própria para depois validar, para depois ver de franquear. A gente ainda está estudando.
Então pode ser, isso aí é futuro, a gente não sabe, mas pode ser que em 5, 6 anos você já tenha uma grande rede de franquia na mão. Pode ser que em 10 anos você seja uma pessoa que se aposentou porque arriscou, porque foi buscar metodologia, porque teve coragem, porque honrou, as pessoas tinham que honrar. E eu acredito que vai acontecer, cara.
Amém.
Vai acontecer. Dá um recado final para os seus colegas aí que estão travados e reclamando de Unimed a vida inteira. Tá. Obrigado por você ter participado aqui.
Obrigado, Vitor, pelo convite. É sempre um prazer estar com você. E é sempre... Eu aprendo muito, né? De estar próximo a você. Então, para você que é médico ou médica, que não aguenta mais dar plantão e também está sofrendo na mão do plano de saúde, eu acho que você tem que trocar essa mentalidade. Você tem que arriscar, né? Ter uma carreira independente, ou seja, ter uma clínica focada no particular. É claro que é uma transição, né? Não vai fazer da noite para o dia. Você tem que, primeira coisa, mudar a mentalidade. Segunda coisa, você tem que treinar. Você tem que se aliar com pessoas boas. Foi o que eu fiz, né? Eu mudei essa mentalidade e eu me aliei com o Vitor Jaci, fazendo vários cursos e implementei na prática, e graças a Deus deu certo. Não foi sorte, foi tudo proposital. E eu acho que é isso. Se deu certo comigo, vai dar certo com você também. Eu acho que tem que ter foco. Foco e objetivo, né? E eu tenho certeza que você vai ter mais qualidade de vida para você, para tua família. E no final vai estar tudo certo.
Viu só, doutor? Falei pra você que esse episódio estava recheado de dicas fantásticas que o doutor Ricardo trouxe pra gente e até muita inspiração de vida. E pra você que é médico e também quer viver de consultório particular, mas quer ter os processos da sua clínica, todos eles otimizados pra você atender um volume cada vez menor de pacientes, mas conseguir ter uma rentabilidade maior pensando em ticket, é claro que fazendo serviços de alto padrão, como protocolo, ou alguns procedimentos, basta entrar em contato no meu Instagram, @VitorJaci, e escrever a palavra mentoria, que nós vamos agora explicar para você como funciona a minha mentoria CRM Black, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a sair do plano de saúde e começar agora a ter um plano de negócio. No mais, qualquer dúvida, também estou no Instagram. Parabéns por ter chegado até aqui e escutado mais um episódio do Médico Celebridade Cast!